A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito bom fim de tarde para você, amigo ligado na Rede Atlântida, Rádio das Nossas Vidas. Estamos chegando, felizão da vida, para mais um Pretinho Básico. Obrigadaço pela sua audiência. O Pretinho das 6 da tarde para os amigos do Sicredi. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sicredi.com.br. A gente combinou que ele estaria e ele está. Muito bom fim de tarde para ti, meu querido Léo Oliveira. Tudo bem, irmão?
Show! Show, Alexandre. Sempre ótimo estar aqui, cara. Sempre show. Valeu, show. Cara.
Show. Ai, desculpa, cara, mas eu fui pego de surpresa com esse show. Show! Muito bom, cara. KTO.com, Léo, um prazer te ter aqui, cara. KTO.com, onde a diversão acontece. Salve, Lelezinho! Como é que é, Lele?
Como é que tá, Alexandre? Um bom final de tarde aí, pra todo mundo.
Tamo segunda-feira. Tudo beleza, lindo. Né? Aproveitar que tá na mesma tela do Lele ali, o nosso querido Pedro Espinosa. Muito bom fim de tarde aí, Pedro Espinosa.
Bom fim de tarde a nós.
Obrigado, meu querido Vinícola Campestre, brinde com o vinho Pérgola, o vinho de mesa mais vendido do Brasil, Rafinha Menegazzo.
Boa tarde. Boa, deu até uma falhada na voz.
Boa tarde. Opa, olha desculpa. Pela janela aí, olha pela janela aí, tu vê dia ou tu vê noite?
Eu vejo fim de tarde. Fim então de é tarde, bom fim, né? De tarde.
Isso, bom fim de tarde, bom início de noite, Rafinha Menegazzo, Rafael Gomes. E aí, Rafa Gomes?
E aí, tudo bem? Boa tarde.
Tudo tá bem? Eu tô bem, muito obrigado, estou muito bem. Feliz de estar aqui com os amigos para mais um Pretinho Básico na Atlântida. Brigadas pela sua audiência, você em todo lugar no mundo inteiro ouvindo o Pretinho, seja pelas antenas da Atlântida, seja pelo aplicativo, a hora que for, ao vivo ou depois no streaming do nosso áudio e do nosso vídeo. Vamos com os destaques do Pretinho. Concorrente de Maurício de Souza para a cadeira na Academia Brasileira de Letras, diz que gibi não é literatura, mas acaba de perder a chance de estar lá, né? Não sei o que vocês acham, mas perdeu, né?
Perdeu a chance de ficar quieto, né?
Perdeu a chance.
Estamos do lado de quem, né?
Maurício. Porra, nós estamos do lado de quem diz que gibi é literatura infantil. É por onde o ser humano começa a ler, né, cara?
Se esse gênio que falou isso aí, ele conhece uma outra forma de inserir a criança na leitura que não seja o gibi ou história infantil, talvez ele tenha.
Mas não mais só história.
Deve ter a solução, né?
Mas tem as HQs que os adultos leem.
Qual?
HQ. Outro nerd.
Tem, cara. Eu
também, mas tem, mas é verdade. É verdade. É literatura. É literatura. É,
a HQ, viu?
HQ.
HQ.
Histórias de quadrinhos. Essas aí.
Mas fala dessa figura pra nós aí, Rafa Gomes. Quem seria ele?
A Academia Brasileira de Letras, ela tem cadeiras fixas, né? Os participantes não trocam, a não ser que alguém acabe morrendo. Então morreu a professora, a escritora Cleonice Berardinelli. Então, há uma nova eleição para saber quem vai ocupar essa vaga.
Faleceu.
No momento, tem alguns nomes concorrendo a essa vaga. Porém, em entrevista à Veja, o escritor James Akel, ele se manifestou dizendo que a candidatura do Maurício de Souza deveria ser impugnada porque gibi não é literatura. E aí isso virou o tópico mais comentado do Twitter desde que ele concedeu essa entrevista, porque todo mundo se manifestou que nem nós, que nem a gente, né?
Que
porque
maravilha,
ainda a gente bem. Iniciou provavelmente as nossas primeiras leituras com Maurício de Souza. Todo mundo leu Turma da Mônica uma vez da vida.
Eu recorri ao Google para buscar o conceito de literatura. A literatura é uma arte produzida com palavras. Tu quer um troço que defina mais a arte produzida com palavras do que um gibi, cara? Não tem como, não, né? Tem, não tem como.
É ainda mais se a gente for analisar, e nós não vamos nem entrar no mérito. Quer dizer, eu acho que deve-se entrar no mérito da importância do Maurício de Souza.
Sim.
Né? É, numa geração inteira. Aliás, mais de uma geração.
Várias gerações, entendeu? Várias gerações. Isso,
eu pego a minha geração, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos. celular, não tinha essas coisas. Nós tínhamos uma pilha de gibi.
Todos nós Cebolinha, Cascão, né? Mônica.
Pois é.
E o gibi da turma da Mônica.
Os Faroeste.
Isso.
Figurinho de Faroeste. Isso,
cara, mas é que
assim, aquilo é mais adulto, né? Os livrinhos de Faroeste é mais adulto.
Qualquer residência de classe média no Brasil, nos anos 80, tinha gibi, né? Não só, acho que até as classes mais baixas, porque sempre foi... o acesso era mais fácil, né, cara? Se vendia muito barato,
um real,
né?
Cara, e assim, a gente tá aqui no mundinho Maurício de Souza, porque ele é um dos envolvidos nesse caso, mas, cara, se tu abrir esse leque aí pra todos os lados de histórias em quadrinhos que a gente tinha na infância, tinha todo o Walt Disney também, né, cara? Todo, claro, tipo, tinha dos Patodona, dos Patetas, todos os Carioca, tudo isso. Tinha também o Recruta Zero, cara, que era um clássico da literatura infantil e adolescente, o Recruta Zero. Tinha o Asterix.
A turma da Mônica, né, Fetter? Ela tem muitas referências que remetem à turma do Snoopy, né?
O Snoopy, o Charlie Brown. Exatamente, uma turminha de amigos, né? Com um cachorrinho e tal.
Tem uma outra parada do Maurício de Souza, que ele também tem a questão da inclusão. Ele cria o personagem cadeirante, o personagem que é autista,
personagem negro.
Cara, ele tinha um louco.
O louco.
Ele tinha um louco.
Exato. Nos
anos 80, ele tinha um louco.
O Pelezinho.
A gostosona, né? A Tina era gostosona, né? A adolescente, mais do que ela, já era adulta a Tina, na verdade, né?
Tem uns,
que loucura, mano.
Uns HQs para adultos que eu gosto bastante, que são os rentais.
Rentais, professor.
Rentais.
É mesmo? As próprias... Explica pra gente com as suas próprias palavras. Desculpa, Lelê. Explica, professor, com as suas próprias palavras, rentai.
Rentais são desenhos bem feitos ali que reproduzem relações íntimas.
É o gibi que tu lê com uma mão só.
É o gibi que tu lê com uma mão só. É isso aí. É o gibi que tu lê com uma mão só.
Não, eu citei aqui...
Fala, Leandro, tu ia voltar na Mônica ali.
Eu citei aqui o Snoopy e o Charlie Brown, cara, porque o Snoopy e o Charlie Brown é um desenho norte-americano, acho que é, né? Que foi era traduzido para o português no formato de gibi, né? Tinha tradução, tanto que o meu pai colecionava. E meu pai, na época, isso era muito comum dos velhos daquela época, eles mandavam encadernar as coleções de gibis.
Contact.
Não. Encadernar um livro. E eu guardei, eu tenho isso comigo até hoje, cara. São as coleções do Snoopy e do Charlie Brown encadernadas, num livro de capa dura. Aí tu abre o livro, são, sei lá, 20, 30 gibis, sabe? Agora eu vou começar a mostrar isso pro meu filho também.
Sim. E tinha também as tirinhas, né, cara? Tinha o gibi, o físico, né? O livrinho físico que tu pegava. E tinha as tirinhas nos jornais também, que era maravilhoso, né, cara?
Isso,
que o cara ia lá naquela página, eu enquanto piá, ia naquela página abrir pra ler as tirinhas e jogar, fazer as palavras cruzadas ali.
É. A Bíblia também.
Que tempo maravilhoso.
A Bíblia ajuda a leitura.
Também, uma leitura um pouco mais difícil. Né?
Talvez tenha sido o primeiro livro.
Foi, né?
Não é uma bobagem, não é uma piada que eu tô fazendo.
Foi o primeiro livro que tu leu, Rafinha?
Não, eu tô dizendo que talvez tenha sido o primeiro livro a chegar pra nós aqui, né? Pô, a Bíblia. Né? É o livro mais vendido que tem.
Quantas
é a Bíblia.
Vezes tu abriu a
Isso
Bíblia?
É informação, várias. Algumas folhinhas já foram perdidas. Isso é verdade.
É que a Bíblia, tu encontra ali respostas.
Não
pra
é que
tudo,
tu tem
né,
a Bíblia menorzinha, né?
Que é o pocketzinho. É o Novo Testamento. É. Esse aí que é o pequenininho.
Tá, então.
É. Que é o menino.
É.
Tá bom.
A Bíblia Sagrada é maior, né? Não dá pra fazer pocket.
O Rafinha dando uma informação.
Eu dei uma informação.
Toda a demonstração, né, do seu contato com a Bíblia, né? Sabe tudo sobre a Bíblia, sobre o conteúdo da Bíblia. Né? Cita um salmo.
Corinthians, cita um salmo aí.
Isso aí que eu queria chegar. Obrigado, Rafa. Cita um Corinthians pra nós, Rafinha.
Corinthians 1, Flamengo 0.
Corinthians 2, Corinthians 0. Moisés, que abre o mar.
Jogou no Corinthians.
Pá! Agora também. Moisés abre o mar.
Que era que o Moisés jogou
e passa toda a delegação. Ele abre o mar e passa toda a delegação. Depois a
delegação do Corinthians.
Isso. Ai, cara, que loucura, cara.
Ah, que loucura. Frio que tá aqui dentro, cara.
Tá tribom aqui dentro, cara.
Beleza.
Isso, vamos
22 graus
cara,
ali.
O cara tá de moletom e reclamando de frio.
Depois
tá
doente, o velho sou eu, né?
Tá doente, cara.
Aí depois
tá
o velho sou eu.
Pelo amor de Deus.
Uma coisa não impede a outra.
De Deus. Empresa de biscoitos da sorte demite seres humanos e contrata o Chat GPT. Olha aí, começou. Agora foi-se o boi com a corda. Abre aí, Gomes.
A Open Fortune, a fortuna aberta.
Oh, perfeito, Gomes.
Gostou, Rafinha?
Open Fortune, estamos estudando, hein?
Estou esforçando para ti. Yeah, ela percebeu que o chat GPT apresentava frases edificantes ou frases da sorte de uma maneira tão adequada quanto um ser humano. Então, por muito tempo, ela deixou a inteligência artificial escrever as mensagens do biscoito da sorte junto com os seres humanos.
Bem...
E quem comprava tinha que dizer se aquela frase era de um ser humano ou de uma inteligência artificial. E o resultado foi tão ínfimo que se percebeu que se podia demitir os seres humanos e contratar a inteligência artificial para escrever todas as frases dos biscoitos da sorte. Assim vai poder se fazer muito mais biscoitos da sorte com frases diferentes e vender em muito mais lugares.
Tá, que merda.
Uma vez eu levei uma louca no drive. Uma louca no drive, eu e a louca. E daí ela botou a mão dentro ali do meu íntimo. E ela disse, o que, que é isso? Eu disse, isso aqui é o bolo inglês da sorte.
É o bolo inglês. Não é o biscoito.
Ai, que loucura! 6:19, Wiz Khalifa anuncia colaboração com Mia Khalifa em marca canábica.
Olha aí.
É, quer dizer que eles vão lançar uma marca de maconha, o rapper Wiz Khalifa e a ex-atriz pornô Mia Khalifa. É isso, Rafa
isso
Gomes?
Isso mesmo, ela que escolheu esse nome artístico por ser fã do Wiz Khalifa, né?
Olha,
ele
que
já é um investidor da cannabis nos Estados Unidos. Disse que eles vão lançar a marca KK, que são os dois califas, né?
KK.
Pra fazer derivados da cannabis.
Olha aí.
A Mia Khalifa e o Wiz Khalifa. Os dois confirmaram hoje no Twitter. Ela que foi uma atriz pornô de grande sucesso, mas que teve uma carreira muito curta. Ela teve uma carreira de pouco mais de um ano.
Hoje ela é influenciadora.
Hoje ela é professora.
Intolerante à lactose, né, Rafa Gomes?
Isso. Ali por nos anos 2010, e desde então ela é só uma influenciadora, só uma celebridade.
Vocês falaram, eu falei que semana passada que eu era ex-surfista, vocês riram da minha cara, né?
Ah, não, mas aí...
Não mente de novo.
Falou KK, aí eu me lembrei de uma marca
que tinha KK
do Ricardo Bocão. É o Ricardo Bocão que, inclusive, eles não deu muito certo, mas eles inventaram a prancha de 4 quilhas, né? Lembra disso?
Claro. Sim, verdade. Vai dizer que tu surfou numa quadriquilha.
Não, cara, porque a época que eu surfava era a época bem que começou o debate de mais quilhas, né? Porque de uma foi pra duas, depois foi pra três, foi pra quatro. Chegou até de 5, mas chegaram à conclusão que as três eram melhor. Né?
Até com o padarate tem
que ser. E aí, quando tu te
depende
deu conta.
Do estilo do cara,
isso,
né?
Isso.
Não, cara, triquilha só o que
e é. E aí, quando tu te hoje, deu né? conta.
Não, hoje a biquilha é uma prancha que é uma prancha mais solta, é mais depende devagar, do né? estilo do cara, né?
É?
Ela é uma. A triquilha é a mais tradicional, mas. É. Né? A KK, né? Sandec, essa época aí, né?
Pois não, Miltinho.
Não, e aí quando tu te deu conta, tu já tava na divisa do estado de Oklahoma, dizendo a minha mãe me disse, caixa de chocolate, para de ser Forrest Gump! Bah, que loucura!
Bah, que volta que ele deu, cara.
Meu Deus!
Agora ele foi muito,
bah, muito longe. Caixa de chocolate.
Ai, que loucura!
KK 21,
Shakira! Shakira manda retirar a árvore de casa onde morava com o Piquet. Aliás, a árvore não, uma árvore da casa onde ela morava com o Piquet. Por que que aconteceu? Ela não gostou da árvore, mas por que, Rafa Gomes?
Não, pelo contrário, a árvore é dela. A árvore é dela.
Ah, ela não mora mais na casa, ela quer tirar a árvore e levar pra casa dela, entendi.
Os galhos são dela, a árvore também, cara.
Entendi.
Boa, Lelê, boa.
Boa, Lelê, hein? Boa, veio afiado, hein, Lelê?
Maldade, hein?
Não, eu tô falando dos galhos da árvore.
Gostei,
Lelê. Afiado, Lelê.
Muito talentoso.
Não, o que tem na árvore?
Ela foi plantada pela Shakira há 5 anos, tá?
Aí,
e é de uma terra muito especial pra cantora, que é o Bosque Cedros do Senhor, no Líbano.
Cedros.
Que é onde nasceu a avó dela.
Sabe o que quer dizer isso?
Cedros do Senhor significa Cedros do Senhor em português.
É isso aí?
E aí ela foi transferida para um jardim da família da Shakira, ainda em Barcelona, na Espanha, na mesma cidade.
Ah, transplantar árvore é difícil, cara.
Mas ela se mudou da casa porque a casa era do Piquet e a sogra morava ao lado. Lembra que a gente falou essa história?
É.
Então viralizou na internet a imagem do guindaste tirando uma árvore grande, cara, dos 3, 4 metros.
É uma operação muito difícil
puxando.
Aí, né? Não, pra quem tem dinheiro, não.
Ela voltou a morar...
Não tô dizendo que...
Ela voltou a morar com os filhos nos Estados Unidos... Mas a árvore não resistiria à viagem até os Estados Unidos. Claro, vai ficar na casa da família na Espanha.
É, a Shakira tá magoada ainda. É,
né? Pô!
É de entender. Vou
mandar arrancar uma árvore.
É, acho, cara, ela tá magoada.
Mas aí tu vê que o dinheiro não é problema, né, cara?
Vou sair daqui, eu quero levar aquela árvore que é meu.
É, é meu, eu tenho uma árvore que eu quero tirar. Quanto é que custa? 200 mil. Manda tirar.
Manda tirar. Trazer,
é minha. Manda tirar.
Nós não temos um minuto de sossego nas horas.
Não, Lelê, desculpa, Lelê, mas tu te enganou. Não é assim que funciona, Lelê. Não é assim que funciona. É, tira aquela árvore de lá e leva lá pra minha casa.
Isso.
É assim que não é quanto é que custa. Não tem a pergunta quanto é que custa.
Exato.
Não importa quanto custa.
É verdade.
Não importa. O valor
da árvore. Ela quer a árvore lá. Ela vai ter a árvore lá.
Não importa. O Piquet não vai ficar nessa sombrinha com aquela vagabunda.
Não, não vou comer bergamota embaixo da minha árvore.
A geleia. Não vou comer pão com geleia debaixo da minha árvore agora também.
Vem cá, pá. Vocês viram que tá vendendo horrores essa geleia? Geleia de morango essa?
Não.
Cara, tem tudo que é lugar no supermercado agora. Eu nunca tinha visto essa geleia.
Como é que é o nome da geleia?
Não lembro a marca agora, mas. Cara, eu passei em 2, 3 supermercados, tem só essa geleia. Aí todo mundo dizendo, ah, geleia da Shakira, geleia da Shakira.
Já comeu geleia com ostra, Féter? Uma delícia, cara.
Geleia com ostra?
Isso.
É. Não, nunca, professor.
Combina,
professor? Geleia com ostra, professor.
Isso.
Não, já comi, professor.
Já comi. É bom, né?
É bom, uma delícia.
É bom, uma delícia.
O salgadinho da ostra com o docinho da geleia.
É a Queensberry, de morango.
Ah, claro.
Isso é tribo tradicional. Só que tem muito mais agora. Tinha pouquinho agora.
Tá.
Agora
tem uma prateleira cheia. Eu achei que era uma marca específica de lá, né? Porque essa geleia é triconhecida aqui.
Mas é a de morango específico.
É a de morango.
Presta atenção quando
tu for no mercado. Agora eu não entendi mais ainda o piquê, porque é boa.
O sabor de morango tem muito mais que os outros.
É, bom. Então tá. Tu vê, né?
Era louco que comia a geleia, né?
Era outra.
Agora fiquei pensando na ostrinha com a geleia de morango.
Ah, eu sabia.
Mas tu come a ostra crua ou gratinada?
Ah, eu prefiro crua.
Cruazinha.
Com limãozinho, né?
É, cruazinha com limãozinho, limão bastante
mel.
Limão.
Limão e mel.
É, tem que ser. Crua, gosto de mar, né? Tem gosto de mar.
Uma cachaçinha.
Ela vem do mar.
Ela vem do
mar. Isso.
Tem gosto de mar. Salgado.
Já tem o salzinho.
O Léo não gosta de
osso. Por isso que tem a geleia pra dar
o gosto. Não gosto
de osso. Não.
A milanesa.
Quase vomitei.
Que? A milanesa, não?
Não.
Quase vomitou quando comeu ostra, Léo? Sério?
Foi isso que era o patrocinador.
Foi no patrocinador, aí o
show em Floripa, lá. Restaurante de beira da praia. Foi lá. Ô, gordão, vai provar o osso. Gordão aí, balãozão gosta. Fica em pé aí, vem.
Balãozão gosta.
Balãozão gosta. Aí eu botei assim, já cuspi o negócio.
Uhum.
E aí foi essa minha experiência aí com o osso.
Aí pediu umas fritas.
Não, camarão, não.
Camarão,
situação. Camarão. Uma vez eu passei por isso aí também, fui apresentar comida japonesa, peixe cru, né? Peixe cru, arroz, peixe cru, peixe cru, arroz, peixe cru. Eu fui apresentar comida japonesa para um amigo, um colega de rádio, inclusive. Ele era colega de rádio e foi lá em casa. Eu falei, hoje vou chamar um sushi, um sashimi lá pra gente. Ele, o quê? Mas não sei o que é isso. Eu falei, não, vai conhecer hoje. O primeiro pedaço de peixe cru que ele botou na boca, acabou a noite ali pra todo mundo. Todo mundo acabou a noite ali. Não, é o Neto, cara. Não é o Neto. Guri, Márcio Paz, nosso querido amigo Márcio.
Nosso Benito de Paula.
Nosso querido Benito de Paula.
Pobre Márcio triste,
Paz.
Né?
Grande abraço do Márcio Paz.
Hoje tá lá comendo peixe.
6h26, como é que tu tá? Tu tá confortável com a gente aqui no estúdio, Léo Oliveira?
Show,
boa, né, Léo?
Show, obrigado, cara. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Que isso, a gente tem que se integrar, né? Tem que ficar mais com a gente aqui. A tua presença ela é engraçada por si só. E, inclusive, aumenta os números da live. É impressionante.
E o tamanho da tela também.
Aumenta os números da live, cara.
Pô, aquele dia eu parecia erva mate. Agora eu tô parecendo um botijão de gás com essa camisa cinza aqui.
Mas tu sabe que no programa da Uma já mandaram lá, manda um show.
Show.
No assinatura
isso,
do e-mail.
Isso, verdade.
Eu fui eu que mandei e-mail, foi eu que escrevi.
Ah, foi tu?
Show!
Show!
Escrevi mais uns 12. Mês agora é só show, tu vai ver.
Beleza.
Bota uma pra nós aí, Lelezinho. Se quiser já começar com uma charadinha, cara.
Não, eu sempre digo que são os ouvintes que mandam chancelados pela produção.
Tá, deu pra ver agora, Lelê.
Mas essas aqui, olha aqui, ó.
Foi olá, eu que separei, meu, desculpa.
Foi tu?
Desculpa, por isso que tá repetindo.
Ah, tá, erro meu. Tu não sabe das antigas.
Perdão, erro meu, desculpa.
Não, eu achei que era do Rafa.
Agora, aqui, pra quem não sabe, só pra eu explicar, senhores, pra quem não sabe, o Léo Oliveira, ele é coprodutor do Pretinho Básico.
Fechou.
Ele produz o Pretinho em colaboração. O Rafa Gomes produz o Pretinho em colaboração com o Léo Oliveira.
Inclusive, então nós temos aqui dois produtores. Essa coprodução fez com que fosse fundamental agora a música voltar no Pretinho Básico.
Ah, é verdade.
Tem um teaser lá no nosso Instagram, agora @pretinhobásico.
Quarta-feira.
Lança um novo hit do Pretinho com videoclipe.
Olha que beleza. Ah, que beleza. Vai adorar, nunca tivemos tão no tempo certo, né?
Estamos
estouradaço no tempo certo. A música bombando no rádio e a gente fazendo uma paródia. É perfeito. Somos perfeitos.
Boa. Olá, pretaiada. Como que você tá, Alexandre Fetter? Tá perguntando.
Tô bem, muito obrigado pela pergunta, querido.
É o Thiago Padilha, da Grande Floripa, pedindo pra, se possível, ler no PB das 18. É? Então ele diz aqui, ó, com o intuito de irritar a menor vibe do FM,
ou a melhor,
manda algumas novas charadinhas para o Lelê. Boa. No programa do dia 10 de 4, percebi que o Rafinha estava com o lábio inferior meio inchado, tanto que quando ele falava o mesmo ficava balançando. Qual é o nome do filme?
Beisola.
Lábios compartilhados.
Que filme é o Beisola, cara?
É, a Grande Família, né? Família. O filme da Grande Família.
Nosso corretor hoje tá demais. Vai de novo.
Lelê, eu não peguei, Lelê. Se tu puder me repetir.
No programa do dia 10 de 4, percebi que o Rafinha estava com o lábio inferior meio inchado. Tanto que quando ele falava, o mesmo ficava balançando. Qual o nome do filme?
Lábio inferior inchado balançando. Não sei o que balança o beiço.
Oi?
Não sei o que.
A mão que balança o beiço.
A mão que balança o beiço, exatamente.
Que balança o beiço.
Anão.
Muito ruim.
Anão que balança o beiço.
Anão que balança o beiço.
Não, mas o Lelê, ele lendo, ele não conseguiu dizer.
É verdade. Manda mais uma, Lelê, então, pra gente irritar bem ele.
Agora boa.
O Amiltinho deve saber essa. Por que carros velhos são chamados de lasanha?
Porque só são feitos de massa.
Exatamente. Pão, olha aí. O que aconteceu com o ferro depois de cair no chão?
Ferrou.
É isso aí a resposta. Sério? Acertou. Pra...
Não é.
Se ferrou.
É que meu cérebro é muito rápido. Fala de novo, Lelê.
O que aconteceu com o ferro depois que ele caiu no chão? Blum.
Ele se fundeu.
Amazon.
É boa essa.
Nossa, é uma beleza.
Obrigado. É boa. É, aposto que é melhor.
Show,
que
você. Léo.
Show, Léo.
Ele virou um asfalto. Não.
O quê?
Nada. É que eu penso muito alto.
Virou asfalto.
Pai, ele viu que ia se perder e voltou.
Eu voltei.
Pisou em falso.
É que essa aí deve ser muito ruim.
Não, virou ferrovia.
Oi?
Opa.
Virou ferrovia.
Ah, não, tu é muito tantã também.
Mas ferro no chão é o quê? É ferrovia.
O que aconteceu com o ferro depois que caiu no chão? Ele começou a passar mal.
O ferro de passar roupa. Eu tô imaginando uma barra de ferro caindo no chão. Cara,
tu vê como é ruim? Vocês estão vendo como é ruim?
Tu errou, é ruim. Tu acertou, é legal.
Mesmo quando eu acertei, foi ruim.
Ah, que máscara.
Que
vibe boa. Que vibe boa essa máscara que nós estamos hoje.
Melhor vibe do FM.
Segunda-feira.
6:30 da tarde. Vamos ver aí, tu, Rafael. Bota uma pra nós, então. Vamos ver se acalma um pouco aí.
Vamos lá. Sou casado há uns 3 anos. Não eu, o ouvinte que mandou o e-mail. Vou pedir que seja anonimamente, por favor. Até porque os parentes da mulher escutam o programa.
Sim.
Sou casado há uns 3 anos, já traí minha esposa e sei que é errado. Ela descobriu até porque não fiz questão de esconder, mas isso passou.
Baque mangolão.
Só que agora tenho dúvidas do nosso relacionamento. Nós já terminamos várias vezes e no meio do ano passado terminamos feio. Dali em diante parece que nós... mas daí o magrão tá ruim aqui. Parece que
não. Não leu antes, então, né?
Não leu. Não, ninguém leu antes, Fetter.
Eu leio antes. Todos os materiais.
Tu lê todos?
Todo o material
leu. Vou ficar atento aí. Que nós. Olha só como ele escreveu. Parece que nós só se adotou um ao outro. Coitado do magrão.
É que se tu tivesse lido antes, tu já teria te predisposto a corrigir pro ouvinte e ajudar na comunicação
aí que
dele.
Tá, ele tem que enxergar o erro dele. Assim como ele errou, traindo a mulher dele, ele erra porque ele não sabe escrever.
O Rafinha disse que tem que expor os tantos.
Qual erro tu acha pior? O cara não saber escrever ou o cara trair a mulher?
Não saber escrever, né?
Porque... Léo Oliveira que respondeu, né?
Tu... De crachá da firma.
Porque
de crachá da
firma. É isso. Porque... O crachá da firma conseguir... parece um colar teu aqui no pescoço.
Parece essa coleirinha.
Enfim, eles adotaram uma maneira aqui de só cuidar um ao outro e hoje eu tenho vontade de ficar com outras mulheres. E quero ficar ao mesmo tempo com ela. Sei que não posso ter as duas coisas.
Não.
Gosto dela, tudo, né? Mas não a amo mais. Aprendi a viver assim. Mas não sei mais o que fazer. Sou novo, tenho 20... Ah, mas vai te cagar! 23 anos, cara! E pela primeira vez não sei tomar uma atitude. Me ajudem, pelo amor de Deus. Escuto vocês todos os dias. Não tem nenhum dia que eu não escuto. Abraço, sou fã. Primeiro, cursinho de português. Arranca no cursinho de português. Segundo,
cara, já tá brigando e voltando, brigando e voltando. Não vai dar certo.
Tem 23 anos.
Compra uns gibis da Turma da Mônica pra
ele. Fica solteiro. Fica solteiro, leitura e não enche o saco dessa mina.
E outra coisa, a amamentação aos 23 anos ainda dá pra fazer, eu vou dizer pra ele. Que não há coisa mais maravilhosa, Léo Oliveira, que deitar num peito e mamar no outro.
Não, perfeito, professor. É uma sequência boa, né? Mas enfim...
Como é que nós vamos discordar do professor nessas alturas da vida?
Não 23 tem anos, né? Ah, é o que eu falo. Essa gurizada aí tá perdida.
Libera a guria, coitada da guria.
Libera a guria.
Não, cara, esse guria. Negócio de ficar brigando e voltando, brigando, voltando, não, não vai dar certo.
É isso aí.
Não,
não vai.
É isso aí, não, cara. Sabe o que é o pior? Ele casou com ela aos 20 anos.
Mas ele casou mesmo, assim?
Ele sou só... casado há uns 3 anos. Não, ou seja, não. Ele casou com 20 anos e ele é um abobado punheta.
Claro que é.
Ele não tá preparado.
E aí começou a pintar o olho.
Ele já traiu, não, e ele falou ali, já traí, não fiz questão de esconder.
Mas é óbvio que ele traiu.
Pra casar.
Oi? A partir dos 39.
A partir dos 39?
Pra a partir dos 39, tu deixa de ser tantazinho.
Ah, deixa eu avisar minha mulher então.
Tanta.
É pra dar uma seguradinha.
Não entendi, tu tá dizendo que o cara pra casar ele tem que ter acima de 39, é isso?
É a maturidade, né? Tu sabe maturidade. Disso. Tu sabe disso. Feto foi casado, separou, deu uns batomuchos, voltou, agora é um homem maduro. Maduro, não é, Alexandre?
Bem, cara, eu vou te processar, cara. Vou te processar.
Mas é tu tem 50. Experiência da vida, né?
Experiência que... da vida. Léo, que idade tu tem?
Tenho 30.
Vai te separar em breve. Tu, Gomes?
31.
Vai acontecer uma merda em breve também. Tu.
Já aconteceu?
Já aconteceu. Tu pediu, agradeceu a preferência isso, né? Isso, e confiança.
Isso, isso.
Ele foi e voltou.
Mas o que é que tu tá fazendo? Previsões?
Previsões.
É mãe de nada do
não,
do
não, não. Agora. A maturidade vem, Feto. 45.
Com a relação dos nossos colegas. Só tu acha que o Rafa Gomes vai se separar, que o Léo
provavelmente.
Vai se separar.
O Léo
e o Pedro, o professor.
O Pedro separou e voltou, não lembra? Ele agradeceu a confiança da mina no ar aqui.
Não, aqui, eu tô falando aqui pra frente, tudo muda. Não,
eu acho que agora ele vai
firmar. Olha, do jeito que tá, vamos romper de novo.
Usando do personagem, como é bom, né?
E o Lelê, me fala do Lelê.
Não, o Lelê tá firme, ele separou, cometeu um monte de cagada.
Firmezinho, pai.
Caiu por causa do MSN, casou de novo.
Mas a minha vida comprova
do MSN.
Tá, não traz esse assunto. A minha vida comprova
o histórico Rafinha. Da conversa.
Comprova.
Bárbara, o relatório impresso.
É, o Lelê.
150 páginas impressas.
Lelê. E eu, Rafinha, e eu, como é que tô nesse teu, não, no teu, nas tuas bolas de cristal?
Tu foi casado, cometeu vários
equívocos. Não, eu quero daqui pra frente,
daqui Rafinha. Pra frente,
daqui pra trás não firmou. Me interessa, filha da puta.
Oi? Daqui pra frente tu tá zerado, Alexandre. Aliás, uma salva de palmas pra Alexandre, 20 anos com a mesma mulher.
Agradeço, é verdade.
Isso é um exemplo.
É um exemplo.
No PB, mais que ele, só o Neto.
No PB, mas... Não, mas hoje...
Que é o dobro, né? Neto é 40 anos.
Ah, que nego velhice, né?
Impressionante.
Que loucura.
Deixa eu ler um e-mail da nossa audiência aqui. Fomos casados e hoje... Somos amantes.
Olha aí, ó. Isso é maturidade.
É, e tenho certeza que ele separou antes de fazer os 39.
Fui casado por 5 anos com a garota da minha vida. Nosso casamento acabou em outubro, quando ela me confessou aos prantos ter me traído com um colega de trabalho.
É sempre o magrão do almoxarifado.
Como ela deve ter chorado.
Ela chorou.
Ela guardou por meses aquela traição e de tanta culpa acabou desenvolvendo uma depressão. Quando ela me confessou que havia me traído, eu a abracei. Disse que não guardaria rancor, mas que não poderíamos continuar.
Ah, esse magrão é bom, cara. Esse cara é bom.
Ele faz.
Foi difícil. Foi difícil. Ela me ligava todos os dias, mas eu mantive firme minha decisão.
Arrependida, professor, viu?
Mesmo ainda a amando.
Safadinha.
6 meses depois da separação, ela está namorando um rapaz, enquanto eu estou aqui tirando o atraso por ter casado cedo.
Eu falo.
Essa semana...
Tá muito bem esse magrão até agora.
Tá indo bem mesmo, Lelé. Essa semana ela passou na minha casa para buscar alguns pertences.
É o Miguel pra ter o Remember.
Depois ela me mandou mensagem dizendo que ficou confusa pelo jeito que eu olhei pra ela. E com razão.
Do jeito que você...
Ela tava muito linda.
Ah, se arrumou pra ir na casa dele buscar as coisas.
Ah,
né? Ela tá arrependida, ela foi lá buscar as coisas. É. Sempre deixam umas coisas pra buscar.
Ela já tem outro.
Lelê, não sei se está ouvindo o e-mail.
Perguntei se poderíamos conversar pessoalmente e ela respondeu que sim.
Claro. O magrão é bom.
Pedi para que ela me encontrasse no estacionamento do supermercado.
É aí, ó, isso é o lugar que te trai. É,
e quando cheguei lá, assumi o volante e fui para onde ela já imaginava que iríamos.
Uma mão no volante, outra no carinho,
na marcha.
No carinho, né?
Levou pro batedor.
Não, o carro era automático.
Depende do supermercado, dá para... imaginar pra onde é que foi.
O motel que frequentamos uma vez por mês durante todo o tempo em que éramos casados.
Ah, mas daí também querem relembrar até o mês.
Acerto ele. Tá certo.
Foi uma mesmo tarde... Foi uma tarde mágica.
Foi, a mina segue traindo.
Eu não deixei de amar aquela mulher.
Ela é solteira.
Mas sei que jamais poderíamos dar certo novamente.
É um negócio, até porque ela tá namorando e foi encontrar o ex e saiu com esse.
Ela disse que gosta do namorado, mas que ainda me ama muito.
Assim como ela amava antes lá no almoxerifado.
O amor que fica é o amor que fica.
Amava muito, né?
Confesso que foi estranho e ao mesmo tempo gostosa a sensação de perigo ao entrar e sair do motel que sempre frequentamos. Com o carro que sempre foi nosso, mas com um medo tremendo de alguém ver a gente.
Mas ele é solteiro?
Não, mas ela é.
Ela é casada, velho.
Ela tá namorando outro cara.
Eu
sei. Isso, uma grande cor no outro.
Já estamos planejando... Já estamos planejando nos encontrar novamente.
Olha aí, viraram amante? Claro, deixa eles, cara.
O jogo já virou, conhece, né? De frente e de costas.
O que eu devo fazer, amigos? Continuar sendo o amante da minha ex-esposa?
Não. Sem nota, irmão.
Vai se ferrar.
Peço para ela largar o cara e retomamos nosso relacionamento? Não,
porque lá na frente tu vai tomar outra.
Não, é lá pra frente, é o cara que vai levar no super.
Ela já traiu ele, tá traindo outro, vai te trair de novo se tu voltar pra ela, cara, bobado.
Ou esquecer ela de vez e ir atrás de outras mulheres.
Ah, onde é que ele já não tá? Tá solteiro?
Me ajudem, pretinho.
Talvez não. Ele seja apaixonado pela
idade
ex,
do
e aí ficou na volta 24. Ainda.
Mas ele já disse que ele não vai conseguir viver com ela depois que ele descobriu o corno.
Tá, mas ele não se apaixonou por ninguém ainda. No e-mail ele meio que
deixa certo ele.
Pula não fora, tem que se apaixonar,
vai viver a vida.
Resumindo. Mas ele foi lá e deu...
23 anos.
Mas ele deu o varaço e se engatou de novo, entendeu?
Não, ele tá ali só
curtindo. Eu tô falando, o Magrão tem 24 anos, essa mina deve ter seus 23, 24, ou seja, muito mais madura que ele.
Gostoso, hein?
Tá voando, voou nele, entendeu?
Engatou
tá voando agora, foi pro outro Magrão, tá saindo com ele. Ainda bem que isso aí não acontece só com os homens.
Cara, eu levaria ela naquele motel temático, que tem uma gaiola, colocaria lá dentro, ia balançando ela, agora tu é meu passaralho, vem, pia que eu quero ver, pra lá e pra cá.
Vai. Esse negócio, quando fica as coisas na casa do ex ou na casa da ex, e aí a pessoa vai lá buscar.
Isso é legal quando o cara é adolescente.
É porque quer alguma coisinha de novo. Se não quer, manda um motoboy.
Remember é uma vez.
Entendeu?
Só.
Não uma rola. Ai, preciso aí passar, esqueci o secador aí.
Eu tenho uma opinião diferente da de vocês, eu acho.
Vamos ver, Alexandre.
Tu é o meu mais experiente.
O Magrão pergunta o que ele deve fazer. Se ele segue sendo amante da esposa, se ele pede pra acabar o casamento dela e voltar pra ele, ou se ele larga de mão total e vai-se embora. Magrão, vou falar direto pra ti então agora, vamos ver teu nome, não disse o nome.
Não disse.
Magrão, a parada é a seguinte, se é bom pra ti tá com ela, se tu curte tá com ela, se tu tem prazer, teu próprio prazer naquela hora que tu tá ali com ela.
Ah, então é isso.
Segue assim e segue indo atrás de outra até tu te apaixonar por outra.
Perfeito, Alexandre. Nada como um cara que tem tudo na bagagem.
Vai lá, vai te divertindo com ela, vai entretendo ela também, vai rolando uma troca, vai fazer ela feliz e vai ser feliz com ela. E vai saindo com outras também. Porque afinal de contas, ela é casada, tu não.
É, é isso aí.
E aí, em algum momento, tu vai te apaixonar por outra. E deu, mas aí não, tu vai esquecer.
Ferra, né? Não manda mensagem pro outro magrão, que é aquela coisa que as minas.
Não, não, de maneira alguma.
Curte esse momento com ela. Respeita o outro cara.
Mas isso aí, respeita. Ela tá fazendo porque ela quer, ninguém forçou ela a fazer.
Exatamente.
É, mas ele vai se apaixonar de novo.
Cara. Só faz quando o cara estiver ocupado.
E lembrando, lembrando que o barulho que elas mais gostam é quando tem as graúdas saindo no caixa eletrônico ali. Chac, 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 chac.
Qual é a diferença das graúdas para as miúdas, professor?
Ah, esses dias eu consegui um cariolo, um cariolinho assim. Consegui.
Através das graúdas?
Não, R$2. Ela achou que era uma garopa, agachou e eu, nhaque, meti.
Cara, que conexão assim.
Ah, o professor tá sem freio, não,
total,
cara.
Total.
Ah, tá maluco, cara. Tá bom, obrigado pela sua audiência aí. 16 minutos pra 7 dessa noite de. Você quer morder a língua? É. Dessa noite, né? De segunda-feira. É impressionante, cara. Fica com umas coisas na cabeça, é uma loucura, cara. É uma loucura! Vamos fazer o seguinte. Fazer os classificados do Pretinho agora, o que tu acha, Rafis?
Eu acho perfeito, Alexandre, que é um quadro que a gente ajuda as pessoas, né?
A gente ajuda mais do que isso, a gente ajuda as pessoas, a gente anuncia a oferta da pessoa e não cobra nada por isso.
Nada.
Durante anos e décadas a fio, os jornais ganharam muito dinheiro das pessoas com a oferta, com os classificados do jornal. E a gente aqui neste programa nunca cobrou da audiência para fazer um anúncio que tem uma abrangência infinitamente maior que a do jornal.
Total. E olha que vem coisa
pista. Vem fria, aí, né? O Forte Atacadista Canoas, o primeiro forte dos gaúchos.
Em Canoas.
Os gaúchos. Pretinhos, boa tarde. Venho através desse e-mail para vender um carro da família. Infelizmente, meu avô veio a falecer no ano passado. E seu antigo Fusca,
olha aí, ó,
olha aí. 1970, com motor 1300, ainda está sem uso.
Bom motor. Isso aí vai vender rapidinho.
Bom motor.
Meus avós compraram esse carro há cerca de 30 anos.
Meu Deus.
E sempre foi o carro do dia a dia para eles, para visitar a família, passear, ir no banco, ir no supermercado.
Claro.
O Fusquinha tá muito bem conservado e é uma relíquia. É branco e tá bem bonitinho mesmo. Eles mandaram imagens.
Da onde que, onde é que é?
Ótimo pra apaixonados pelo carro. Tá todo original e ótima procedência, pois, como comentei, ele tá na família há 30 anos. O carro encontra-se em Jaraguá do Sul, Lelê.
Vai, é aqui do lado, Lelê.
Santa vai buscar Catarina. Ele.
Vai de ônibus e volta de Fuca.
O valor que eu tô pedindo é R$27.000.
Mas ó, vale, hein?
Vale, hein?
Vai vender.
Vai vender. Qual é a quilometragem do Fusca?
Não,
800 mil km.
Estourou já, não tem mais.
Pra mais informações.
E que ano é o Fusca?
Não, 1970.
70,
motor 1300.
53 anos.
Porra, velho. 70, se bobear, ainda pega aqueles com o vidrinho de trás dividido no meio.
Tá
ali,
que sabe? Nem o velório do Papa.
Esse pá tá originalzinho e bem conservado, claro, imagina. Já cara. Deve estar tá bem conservado. É, não tem um Instagram pra gente ver as fotos desse Fusca aí?
Não tem, mas eu tenho umas fotos aqui, ó. Vou mandar pro.
Ah, manda no grupo ali, cara. Pô, alemão, gostei dessa ideia aí. Tô sem muita incomodação fim de semana.
O alemão,
tá que nem o
branco.
Tá que nem o velório do Papa, tá embalsamado esperando a chance.
Imagina, deve estar uma delícia.
Não, mas o Fetter, aliás, o Fetter podia fazer isso. Tu quis comprar uma CG retrô que tava no estacionamento do Poa Comedy Club. Eu acho que esse cara tem que entrar em contato contigo, tu vai comprar na hora e vai comprar esse Fusca. Fetter vai fazer isso.
Piquinho. Não sei, do Fusca eu não tenho certeza, teria que ver as fotos. Teria que ver as fotos, é que esse Fuca me interessa, muito esse Fuca aí me interessa.
É, nem que seja só o motor, interessa a gente tira o motor.
É, mas aí cada um com seus negócios, né, o Rafa Gomes?
É,
deixa eu ouvir uma suruba uma vez.
Venda só as peças, né, Gomes?
Que?
Oi? Não, nem que a gente venda só as peças separadas do
Fusca. Peraí que eu tiramos mandando. Mais que os 27, né?
Tá mandando no grupo ali?
Deu tempo, Gomes, não deu tempo.
27 mil vai vender em instantes isso aí. É porque tu não compra, então...
Vai demorar o quê? No máximo os 3 meses pra vender isso.
Ah, isso foi. Não achei no grupo aqui.
Tá aí pro Natal agora.
Mostra aí, Gomes, por favor.
Ah, mas peraí, tá lindinho o Fusca, velho. É um senhorzinho maravilhoso. Olha ali, cara.
Mas já é o vidrão lá atrás, não é o vidrinho pequeno aquele ali, ó.
É o vidrão lá atrás e o farolão na frente.
Então faz toda a diferença.
Tá lindo, cara.
É, tá precisando de um jeitinho ali, né? Que tem o paralama ali também. Ah, mas tu quer o quê? Um carro com 50 anos? Tu quer que não tenha nada?
Não, mas até por
isso. Se ele bater a chave e sair andando, é uma vitória.
Não, mas não, eu vou te dizer mais os frisos ali, cara. Os frisos parecem estar bem inteirinhos, tá bem, bem legal, bem mantido, bem mantida a linha de caráter do carro, cara. É, tá bem legal, tá bem.
Ah, olha o interior dele. Tá muito bom. A linha de caráter do carro lá. Vamos dar um nome pro Fusca, então.
Tem um toca-fita Roadster ali dentro.
Ah, erramos no toca-fita. Tomara que tenha o original, tomara que tenha o rádio original.
E ar, né? Ar, não.
O e-mail para comprar é Fusca do Opa no pb@gmail.com.
Fusca do Vô, olha que legal, Fusca do Vô.
Fusca do Opa no pb@gmail.com. Abraços a todos.
Ah, é a Fusca do Opa.
Fusqueta boa, cara. Opa, tá legal essa fusquetinha
aqui. Avô em alemão, avô em alemão. É do tempo do Opa.
Deutschland. Pra galera que entende, é o para-choque goleirinha ainda. Olha aqui, ó.
Vamos ver, Feta, mostra aí.
Olha aí.
Que legal, né?
Ah, não, ô meu, que pizza fria. Não, aí eu achei que era outro carro.
Isso aí. Ah, tu achou que era o quê? Uma Kombi? Ele falou Fusca desde o início.
Não, eu achei que era outro Kombi. outro modelo.
Não, cara.
Mas tá o motor é bom, 1300 é um bom motor.
Peraí, vou botar
motor.
De novo aqui, vou botar de novo o Fusquinha aí, agora que estão com a imagem legal aqui, ó.
Vira mais pro meio. Aí, tá dando reflexo.
É o Herb, né? Se meu Fusca falasse, é o modelo do Herb.
Isso, cara, exatamente o modelo do Herb. Botar um 53 na porta ali, no capô, ia ficar muito legal.
Dá pra botar até alguém no capô ali, professor.
Ó, professor, tu que gosta. Ali em cima ali. Tu que gosta, professor. Mandei uma foto da traseira no grupo aí.
Ah, não, mas eu gosto do capô do Fusca.
Deixa eu ver a traseira. Também, peraí.
Capô de Fusca, que eu sou apaixonado.
Vamos informar que o bagageiro do Fusca é na frente, pra quem for comprar, né? Isso. O cara abre o motor lá atrás, joga as coisas, e vai dar problema.
Capôzinho de Fusca. Mas esse carro não é pra viajar, então tu não vai usar o porta-malas.
Mas vai tirar como de Jaraguá?
Não, no reboque, pega o reboque.
Bota numa plataforma.
É, bota no reboque.
Vou comprar um
carro. Ou larga um container e faz com que ele vire na água.
Se eu comprar esse Fusquinha, eu vou botar na plataforma pra vir pra Porto Alegre, claro que
claro.
Sim.
Claro, aí podemos fazer um Fusca
do Fretinho. Mas podia comprar esse Fusca em sociedade, a galera aí. Que
não, eu tô fora, nem vem nessa barca.
Deixa comigo. Aí, ô Fred, tem uma vaga na tua garagem aqui? Não tem uma vaga na tua garagem?
Tem, 66, vamos 66, Lelê, 3.500 cada um, foi?
Olha aí, Lelê, tudo que tu precisava, gastar 13 mil numa segunda-feira num Fusca, bom negócio.
Vai, vai, vai.
Tanto que demorou pra voltar pro palco, ele vai torrar tudo de uma vez só.
O ano inteiro.
Falando em palco, hein? E aí?
E aí, tudo bem, Lelê? Tudo bem? Não deve ter mais ingresso pra quinta-feira.
Acho que pra quinta-feira, dia 20, agora no palco, já acabou. Acho que já acabou, vou confirmar o sold out, mas não temos mais ingressos pro dia 20, quinta-feira. Então estaremos dia 28, Auditório da Ubra, Guaíba, Deixa Eu Te Falar. E no dia 29, sábado, Santa Cruz do Sul, Teatro Mauá.
Isso.
Deixa Eu Te Falar.
Tudo no Minha Entrada.
28,
né?
Guaíba, 29, Santa Cruz. Tamo chegando.
Minhaentrada.com.br, garante seu ingresso.
Vai ser legal, vai ser show. Né, Léo? Show.
Show.
Tu vai estar lá conosco abrindo, Léo?
Vou, tá lá.
Show de bola.
E todos.
Que show, cara.
Tu podia pegar aí de Fuca, fazendo uma live.
Dirigindo, cara, o Fusca do Pretinho.
Eu não consigo ficar legal dentro do Fuca, eu não entro.
Mas tem o Fuca do Pretinho aqui no estacionamento.
Não, mas esse realmente ele não tem como andar.
A gente tá orçando com um pessoal aí pra gente arrumar o Fuca.
Não, ele já tá no subsolo já.
Ele já tá louco pra quê?
Ele já tá cavando um buraco ali, o Fuca.
Nós estamos nesse processo. O processo da volta do Fuca aí um ano e meio, mais ou menos. Sabe onde é que parou o processo? No departamento de Veja Bem. É.
Ah, isso tem muito.
Ali deu uma paradinha ali, mas a gente já vai retomar.
Parou. 20 anos do PB, nós
vamos retomar. Aliás, é impressionante. Isso! É impressionante. Bah, boa, nos 20 anos do PB, a gente apresenta o Fusca.
O novo Fusca.
A gente podia apresentar um Fusca modernoso, um Fusca, sei lá, fabricado pela Tesla.
Isso.
Imagina? Um Fusca.
E aí deixa comigo.
Espacial.
Eu venho trabalhar
falando
todos os dias.
Falando em Tesla, pra... não levantou o voo troço hoje lá, né?
Não, não rolou. Não.
Não rolou, né?
Parece que não foi. Quê?
Deu uma travada.
O foguete
lá.
Dele não.
Pô, ele ia mandar o foguete mais moderno hoje.
Lelê, não. Foguete não tem ré.
Tem sim. O dele tem.
Então não é dos
mas bons. Mas não arrancou, né?
É impressionante, é impressionante, mas ele conseguiu inventar um foguete que dá ré e pousa.
Uma das cenas mais malucas de se enxergar é ver aquele foguete aterrissando de ré no lugarzinho, né? Como se fosse um drone voltando pra base.
E eu fico imaginando o publicitário que inventou essa frase, que foguete não dá ré, vendo o foguete dando ré e pousando direitinho.
Isso. Mas tem que decolar esse foguete.
Não, mas não necessariamente tenha sido um publicitário.
É, né, bem delicioso quando um foguete aterriza, né?
É
bom demais.
Descida, é verdade.
E vem sentando.
Sete minutos para sete da noite dessa segunda-feira. A gente vai ali fazer o show do intervalo e volta em seguida com o Pretinho Básico.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
Tartarugas geram mais fêmeas em água quente. As tartarugas não têm gênero determinado pelos cromossomos, mas pela temperatura da água onde colocam os ovos, sim. Isso se tornou um problema, porque os oceanos ficam cada vez mais quentes com o efeito estufa.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Voltamos com o Pretinho Básico na Atlântida, Rádio das Nossas Vidas. Muito obrigado pela sua audiência. Você aí tocando sua vida no trânsito, especialmente da sua cidade e na sua região nesse momento, e se divertindo aqui com os amiguinhos do Pretinho Básico. Eu não sei se vocês ouviram, mas já bateu. De 7 da noite, a gente vai ter que desligar aqui o Pretinho Básico, mas você pode nos ouvir a qualquer momento, a hora que quiser, em qualquer plataforma de streaming de áudio ou ainda vídeo no YouTube e no Spotify. A gente volta amanhã ao Vivinho da Silva, 1 da tarde. Volte com a gente. Boa noite pra todo mundo. Tchau, galera.
Tchau. Você ouviu mais um